Andréa Bolzon, coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano no Brasil. Andréa, é um prazer falar com você aqui na Rádio ONU.
Igualmente.
Andréa, eu queria que você fizesse um balanço dos principais pontos do Relatório do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, que foi divulgado essa semana pelo PNUD.
O Relatório de Desenvolvimento Humano Global, que foi publicado essa semana, ele traz uma reflexão sobre o mundo do trabalho e suas relações com o desenvolvimento humano. Então, há um reconhecimento de que 2 milhões de pessoas saíram das zonas de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo nos últimos anos, e isso foi possível muito em função do trabalho das pessoas, né? Não só do trabalho dos empregos, mas também dos trabalhos por conta própria, dos trabalhos criativos, voluntários, do trabalho de cuidados, né? Do trabalho não pago. E foi essa atividade das pessoas, em grande medida, que permitiu que as pessoas avançassem em termos de desenvolvimento humano ao redor do globo. O relatório, esse ano, traz um olhar sobre 188 países ou territórios reconhecidos pela ONU. O Brasil trouxe um aumento do seu índice de desenvolvimento humano, que passou de 0,752 para 0,755, então houve um pequeno aumento no índice. E a gente observa que todos os indicadores que compõem o índice, tanto na área da dimensão da saúde, da escolaridade como da renda, juntos eles fazem esse aumento, né? E a esperança de vida ao nascer cresceu, a média de anos de estudo também, a expectativa de anos de estudo também. A renda teve uma pequena retração de menos de 1%, que não foi suficiente para provocar uma queda no índice. Mas sim, o país foi ultrapassado pelo Sri Lanka no ranking. Então, apesar da gente ter aumentado o nosso índice de desenvolvimento humano, nós perdemos uma posição no ranking.
André, uma coisa interessante que eu estava vendo no relatório é que cita o programa, por exemplo, Bolsa Família, como uma ótima forma de transferência de dinheiro nesse caso, mas cita também pontos negativos, como, por exemplo, a da participação de mulheres no Congresso, não é?
É verdade. Além do IDH, o relatório traz também alguns outros índices, como o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, o IPM, que é o Índice de Pobreza Multidimensional, e também traz dados sobre o Índice de Desigualdade de Gênero, que tenta lançar um olhar sobre as diferenças entre homens e mulheres num conjunto de indicadores. E um desses indicadores analisados é essa presença no parlamento, né? Então, no caso do Brasil, nós temos um nível de presença das mulheres no parlamento que é significativamente inferior aos níveis de vários outros países, né? Para dar um exemplo, no Brasil a gente tem, de todos os assentos do parlamento, somente 9,6% são ocupados por mulheres. Na Argentina, a gente tem 36% desses assentos ocupados por mulheres, no Paraguai, 16%, enfim. Então, chama atenção, de fato, o número do Brasil.
O que que o Brasil precisa fazer para subir nessa lista?
Na dimensão saúde, né, a esperança de vida ao nascer é um indicador considerado. Então, tem uma série de políticas associadas à questão da saúde, ao bem-estar das pessoas, tanto no campo da prevenção, como no campo da atenção, como no campo do saneamento básico, da mortalidade infantil, da nutrição. Quer dizer, todos esses fatores, eles contribuem para que haja um aumento na esperança de vida ao nascer das pessoas. Todas essas políticas, elas podem ter um impacto nessa dimensão específica, né, da vida longa e saudável. As políticas também na área da educação, de aumento das matrículas, então aumento da entrada das pessoas na escola, mas também da melhora da qualidade, elas vão impactar também nos indicadores de educação, melhorando a expectativa de anos de estudo, a média de anos de estudo também. E, claro, a renda também, ela precisa melhorar. Na verdade, todas essas três dimensões, elas têm peso igual no IDH. Se uma delas não anda, isso impacta as outras dimensões. Um outro dado que salta aos olhos também está relacionado com o ajuste à desigualdade do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente lembra que o Brasil é ainda um país com uma desigualdade bastante grande, né? Isso é uma questão histórica no país, que vem diminuindo, mas ainda se deixa ver em relatórios globais como esse. E o fato é que a gente perde 1/4 do nosso Índice de Desenvolvimento Humano se a gente desconta a desigualdade que existe no nosso país. Isso é bastante grave. Nós temos outros exemplos de outros países que perdem muito menos, justamente porque a desigualdade não é um fator tão grave. Então, o Brasil precisa continuar observando e tratando de diminuir essa diferença entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres.
Andréa Bolzon, coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano no Brasil. Foi um prazer tê-la aqui na Rádio ONU, Andréa.
Eu que agradeço. Muito obrigada.